Deputado federal Elmar Nascimento, visitando Campo Formoso no dia de inaugurações. Mas, deputado, antes a gente vai falar sobre a movimentação intensa que foi em Brasília durante essa semana sobre a PEC dos precatórios. O que o levou a votar a favor? Boa tarde.
Boa tarde. Me levou a votar a favor foi não parar recurso para o Bolsa Família, ao contrário, ampliar. A gente não pode prejudicar as famílias carentes. Ao contrário, política pública você tem que beneficiar quem mais precisa. Então, não tem conta. A conta não fechava. Ou você tinha recurso para pagar precatório de uma vez só, ou você tinha recurso para poder pagar o auxílio mensal de R$400 para as famílias carentes. Então, se dividiu os valores dos precatórios em três parcelas, num acordo, inclusive, com os sindicatos, e assim, dessa forma, vai poder implantar o programa e beneficiar essas pessoas.
Deputado, havia uma iminência, uma ansiedade dos servidores da educação de Campo Formoso, principalmente quem é afiliado ao CIS, em receber esses precatórios. Como é que fica a situação, o senhor tem acompanhado de perto?
Estou mais ansioso do que eles, porque a prefeitura pelo menos tem certeza, eles ainda têm que ter decisão judicial dizendo que pode pagar os funcionários. E não tem inscrição ainda de precatório nenhum da prefeitura para o orçamento do ano que vem. Não tem expectativa que está sendo frustrada com relação ao ano que vem, porque não chegou nenhum precatório ainda. Antes tivesse, porque a gente podia inclusive descontar e antecipar esses recursos.
Deputado, diante dessa votação também há a expectativa que emendas sejam liberadas para quem votou a favor. O senhor está incluído no pacote? Campo Formoso pode também ser favorecido?
Não, porque eu não fiz toma lá da cá, nem preciso. Os recursos que eu coloco estão sendo contínuos e sempre ininterruptos por conta da articulação que eu participo, sempre ajudando aí o governo.
Quanto ao Auxílio Brasil, a sua perspectiva com a aprovação da PEC?
É que ele seja implantado o mais rápido possível, elevando a quantidade de gente que serão beneficiadas e, ao mesmo tempo, o valor. Afinal de contas, tudo subiu. Não dá para a gente ficar pensando no valor do Bolsa Família. Esse Auxílio Brasil é um valor maior, que no final das contas só vai dar mesmo para comprar o que antes se comprava. A inflação está aí galopante.
União, PSL e DEM. Como se houvesse essa conjuntura de perspectiva para as eleições de 2022? Vai ter candidato para governo federal e, além de tudo, na Bahia, já se cogita o nome de ACM Neto?
Acho que a nível nacional ainda está muito embrionário. O desafio é primeiro formar os palanques estaduais. Aqui na Bahia, graças a Deus, nós temos um candidato muito forte. Pesquisa de opinião, mas mais do que as pesquisas, a receptividade, quando a gente visita os municípios com ele, é a melhor possível. O Salvador não precisa nem falar, porque ele foi prefeito lá. Mas quem teve a oportunidade de nos acompanhar ontem em Filadélfia, Caldeirão Grande, senhor do Bonfim, viu da expectativa toda em torno de um projeto de mudança liderado pelo ACM Neto.
E quantas alianças? Tem aí a iminência de João Roma, que ainda está como ministro do governo Bolsonaro. Tem ainda uma perspectiva de buscar na situação algum candidato ou alguma aliança com o Otto Alencar, com o João Leão. Como é que o senhor vê esse cenário?
Não, está muito cedo para poder estar falando em aliança com outros partidos. A aliança maior tem que ser com a população. Ouvir, ver quais são as necessidades, ter a Bahia na mão, no sentido de poder apresentar o melhor projeto, um projeto que se conecte com superiores interesses dos baianos. Essa questão de articulações políticas nós vamos ter aí depois de março, quando vai estar fechada a janela de mudanças partidárias, até agosto, que é o prazo de convenções. Antes disso, você tem que fazer aliança com a população e conectar com a população.
Aumento de inflação e o valor no preço dos combustíveis. O que fazer para conter esse momento tão difícil que os brasileiros estão vivendo diante da economia cada vez mais difícil?
Eu diria que o problema maior está na Petrobras. Nem 8, nem 80. Antes do atual governo assumir, houve um antro de corrupção na Petrobras. Roubaram muito no governo do PT. E aí, quando se entrou com a visão de botar executivos que tratassem a empresa como se fosse uma empresa privada. Eles acabaram com a roubalheira, tiraram isso, mas estão colocando uma empresa que deve ter um monopólio do petróleo brasileiro para gerar lucros. Só que é uma sociedade de economia mista com participação de empresários minoritários, ou seja, a União é apenas majoritária, não é uma empresa pública de capital exclusivo. Todos os lucros que está dando a Petrobras não revertem para o Tesouro Nacional. Ele reverte também para os sócios minoritários que têm quase a mesma coisa de ações. Então não dá para a gente ficar tratando uma política como a atual, aí é que eu digo a mudança do 8, que era a corrupção, 80, que hoje visa só lucro, para acompanhar o preço do dólar e acompanhar o preço do petróleo no mercado mundial. Porque houve uma interferência lá na Europa por conta de que não se assinou contratos de longo prazo com a Rússia, que é quem tem petróleo e gás na região, e eles aumentaram o preço do gás lá de 5 dólares para 20. Aí depois chegou a 30, 40, 50. Se não aumentou o custo de extração do petróleo, aqui o Brasil é autossuficiente na extração do petróleo, eu acho que não é correta uma política que vai acompanhar o preço do dólar de um lado e o preço do barril de petróleo de outro. De sorte aqui está gerando um lucro exorbitante para a Petrobras à custa do suor do povo brasileiro.
Estamos entrevistando o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, o senhor acompanhou o relatório final da CPI da Covid. Acaba em pizza? Tem indícios para poder apontar algo de irregularidade perante desvio de recursos da Covid?
Olha, eu acho que, sob o ponto de vista de desvio de recursos, foi até tímido o relatório, porque se houve desvio de recursos efetivo mesmo, esse ocorreu nos governos estaduais, porque os recursos eram transferidos para as prefeituras e para os governos estaduais. Agora, se outros crimes ocorreram, eu respeito a instituição do Senado Federal, com a respectiva CPI que houve. Agora o Ministério Público está encarregado de dar seguimento à investigação, o PGR já abriu a investigação e se alguém teve culpa vai pagar.
O senhor esteve acompanhando a visita do ex-prefeito de Salvador, Semi Neto, à região do Piemonte Norte do Ipapicuru. E oficialmente, três prefeitos apresentaram a pré-candidatura de Júnior Nascimento a deputado estadual em Senhor do Bonfim, Filadélfia e Caldeirão Grande. O senhor, com o seu respaldo, do seu nome, é que está bancando essa pré-candidatura?
Não tenha dúvida, né? Eu, primeira vez que fui candidato a deputado estadual, fui eleito, tinha o apoio de um prefeito, que era o Santana, aqui em Campo Formoso, e de alguns amigos dele fora, mas que não eram mais prefeitos. O Júnior já tem apoio de 11 prefeitos fora do município, todos eles que têm uma relação de proximidade muito grande comigo, que atenderam esse nosso pedido. Graças a Deus, as eleições dele vão muito bem, e a gente espera que assim que seja confirmada a candidatura através da convenção, possa deslanchar para que ele esteja entre um dos deputados mais votados da Bahia.
A população aguarda a conclusão das obras asfálticas entre Lagoa do Porco e Laje dos Negros, Campo Formoso, Abaxio, Campo Formoso, Limoeiro, Brejo Grande e a região de Pilões, além do IFE. Qual a expectativa? O senhor tem previsão?
Mas só pelo IFE, que está praticamente pronto. A reitora até esteve aqui em Campo Formoso com o Elmo e me ligou dizendo que faltam pouquíssimos detalhes, ligação de Coelba, compra de uns equipamentos, outras coisas, me pedindo ajuda para a questão do custeio no início, enquanto não está homologada a autonomia do campus do Instituto Federal, para que a gente possa iniciar. Então, eu digo que é uma obra praticamente concluída. As outras, o que é que ocorreu? A alta do preço do petróleo impacta no principal insumo do asfalto. E aí, quando a Petrobras reajusta esse preço, é claro que tem um reajuste no preço do asfalto, que fica bem mais caro. E aí o empresário que ganhou a licitação na modalidade de ata de registro de preço, que tem uma validade e que foi contratada por um ano de validade, ele não tem condições de levar efeito uma obra dessa se não tomar prejuízo. Então o que é que ocorre? E isso é legal. Ele entra com um pedido de reequilíbrio financeiro do contrato para poder também reajustar na mesma proporção o valor que ele recebe para que ele não fique no prejuízo. Mas isso no serviço público demora um pouco. Laudos, documentos, notas que precisam ser juntadas, avalizadas e tal. Esse procedimento todo já foi feito. A empresa está sendo chamada para continuar e terminar, ser concluída, porque os recursos foram assegurados. Tão ou mais agoniado que a população estou eu de ver que os recursos que eu coloquei serem utilizados para beneficiar a população. Espero que o mais breve possível isso possa ser concluído.
Bom, deputado, durante o seu pronunciamento na inauguração de 50 ruas no município de Campo Formoso, o senhor deu detalhes sobre o hospital municipal, a construção de um parque de exposições e também já projetando no pós-pandemia os festejos juninos de Campo Formoso.
É isso aí. Tem parque de exposições, é uma obra mais simples, porque será feita com recursos próprios da prefeitura. recursos que o Elmo economizou ao longo desses 10 meses aí, que dão a ele já condições de poder lançar essa obra sem qualquer tipo de auxílio de qualquer subente federativo, seja governo do estado ou governo federal. Já a obra do hospital é uma obra mais complexa, porque além de você alocar os recursos empenhando, você tem que mostrar a necessidade, tem que mostrar quais são as especialidades que serão exploradas, que haja demanda na região, porque é um hospital de alcance regional, para suportar aquilo que está sendo oferecido, sob pena de que você comece a construir hospitais, que são equipamentos caros, sem qualquer tipo de correlação técnica com aquilo que a região precisa. Aí você faz reuniões de comitê de interpartite estadual para garantir uma relação contratual com outros municípios e com o governo do estado, viabilizando que sejam trazidos para o hospital pacientes de outros municípios e, ao mesmo tempo, o custeio desses pacientes via o governo do estado. Uma operação que precisa estar totalmente fechada e demonstrada antes da autorização para a licitação da obra com os recursos que estão assegurados.
Festas juninas que também o senhor deu destaque.
É isso, que é consequência da construção também do parque de exposição. A ideia nossa é uma reforma completa do mercado municipal, aproveitar aquele espaço que existia, fazia festa de Santo Antônio, para construir um mercado, uma central de abastecimento do mercado totalmente novo, para venda de produtos com alguns restaurantes, muito bonito, é uma área talvez mais bela do município, a maior atração, e aí a gente precisa de algum outro lugar para fazer festa. A ideia é fazer mais ou menos um parque tipo aquele de Petrolina, em que você, na hora da realização da festa, você dimensiona o que você vai fechar. Você tem 100 mil metros quadrados de área, aí eu não sei qual tipo de piso vai usar, mas com o piso feito, aí você vai fazer uma exposição pequena, você monta ele para exposição pequena. Você vai fazer uma festa grande para 30 mil pessoas, você dimensiona para 30 mil pessoas, fechando o ambiente, dando mais segurança, esse tipo de coisa. O projeto está sendo contratado e a gente espera fazer num tempo bem rápido para que possa ser inaugurado já no festejo de Santo Antônio. E as atrações, que você não pode assinar contrato hoje, mas tem que ter credibilidade, a palavrar aí com os empresários que compraram os shows e tem à disposição, sob pena de que as pessoas estão tão ávidas por festas, por show, sobretudo nesse período junino, que hoje a gente fecha as atrações agora, quando não teremos condições de oferecer à população atrações de nome nacional.
Deputado, agradecemos por participar conosco aqui na 98 FM.
Eu que agradeço a vocês a oportunidade, já estava com saudade de falar na 98, aproveitar, mandar um abraço aqui para meu amigo Zito Veras, que sempre foi sujeito muito correto, solícito comigo todas as vezes que eu precisei, eu gosto muito dele. Mandar um abraço a todos os seus companheiros aí de rádio, que fazem essa rádio uma rádio que é orgulho para a nossa cidade.